9 horas, 11 minutos, máximas hoje de 24 graus para a Mortosa e para Vagos, 23 para Aveiro e Ilhavo, 21 para Espinho e 20 para as praias da região. 9 horas, 11 minutos, está na hora. Vamos falar de saúde já a seguir com o Dr. Luís Sancho.
Terra Nova, terranova.pt.
Dr. Luís Sancho, muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
E a dizer bem-vinda, não é? Bem-vindos à sua casa, imagino eu.
Muito obrigado.
Professor, o que é que preparou para nós hoje?
Íamos falar do golpe de calor. O golpe de calor é um desenvolvimento possível, embora não tão frequente, esperamos nós, daquele cansaço causado pelo calor que falamos ontem. Portanto, o cansaço, a prostração causada pelo calor vem da pessoa estar exposta a uma temperatura elevada durante algum tempo e vai cansando o seu organismo, mas vai conseguindo gerir, isto é, o nosso corpo vai conseguindo gerir a regulação da temperatura. A pessoa está a suar bastante, a pessoa está a se sentir cansada, pode até dores de cabeça, mas em princípio está a gerir a situação. No golpe de calor, digamos que passamos à fase seguinte, isto é, o corpo já não tem capacidade de regular a temperatura, portanto já a pessoa para de suar. E, aliás, esses são normalmente os dois grandes sinais do golpe de calor e que merecem atenção imediata, são exatamente a temperatura excessiva da pessoa. A pessoa pode ficar mesmo muito quente, inclusivamente pode ir até, bem, uma temperatura de 41 graus é muito grave, precisa de ser reduzida muito rapidamente. Mas a pessoa não está a suar. Esse é o grande sinal que a pessoa está sob um efeito de um golpe de calor. E, nesse caso, temos mesmo de reduzir a temperatura da pessoa com rapidez relativa, porque senão a pessoa pode ter lesões graves e permanentes. Um dos sinais que também está associado ao golpe de calor são as convulsões. Se a pessoa entrar em convulsões, então estamos numa situação mesmo muito grave. O ritmo cardíaco também costuma acelerar bastante, uma tentativa de distribuir o calor do interior do corpo para a periferia. A própria respiração também se torna um bocadinho mais acelerada, mas o principal indicador é a temperatura. Portanto, se nós pusermos a mão na pessoa, vamos senti-la muito mais quente do que seria natural, e o facto de ter parado de suar. E, neste caso, nós temos de reduzir a temperatura. Efetivamente, aqueles conselhos que eu dei ontem para refrescar a pessoa são aplicados aqui também, mas com um bocadinho mais de urgência, porque, como digo, estamos a falar de não só de temperaturas mais elevadas, mas principalmente da falência dos sistemas do corpo de regulação de temperatura, ou seja, aquilo não vai melhorar sozinho. Isto é causado principalmente pela desidratação. As pessoas que não bebem água suficiente ficam mais sujeitas a estes golpes de calor. Então, o golpe de calor deve ser entendido como uma urgência e devemos chamar o INEM, não é? Através do 112 ou dos mecanismos adequados. Por exemplo, se estivermos numa praia, podemos chamar o apoio de praia, isto presumindo que é uma praia vigiada. Se não, vamos refrescar a pessoa da maneira possível. Por exemplo, como eu disse ontem, pegando numa toalha, molhando a toalha e cobrindo a pessoa com essa toalha. Se estivermos em casa ou com acesso a um chuveiro, também podemos usar isso. Recomendo que não se use água fria, água gelada, se for possível, porque não podemos ter um choque térmico. Mas se não tiver, imaginando, temos a nossa água do mar apenas à temperatura mais normal, dos seus 14 graus, não vamos pegar na pessoa e e mergulhá-la na água, mas vamos, por exemplo, chegá-la perto da água e começar a molhá-la, como nós fazemos quando entramos na água. Não devemos entrar a mergulhar de cabeça, devemos ir molhando as partes do corpo para que o corpo se adapte à diferença de temperatura. Aqui vamos fazer a mesma coisa, mas com um bocadinho mais de sentido de urgência. Portanto, não vamos baixar a temperatura radicalmente, mas vamos tratar de fazer isso com as medidas possíveis. Normalmente, se for apanhado a tempo, não é? Portanto, se estivermos atentos às pessoas que nos rodeiam e dermos conta disto, isto é suficiente. Claro que depois devemos dar muita água à pessoa, mas se ela estiver consciente. Mas nos casos mais graves, em que há desmaio, convulsões, etc., a pessoa tem mesmo que ir para o hospital e, inclusivamente, a recuperação pode mesmo demorar dias de internamento. Portanto, não estamos a falar daquela insolaçãozinha que falávamos ontem, de que a pessoa esteve muito tempo ao sol e agora está com dores de cabeça. Não, estamos mesmo a falar de uma subida de temperatura que pode ter consequências graves no interior do nosso corpo.
Inclusive é fatídicas, não é?
Sim, sem dúvida nenhuma. A partir dos 41 graus, aliás, a partir dos 40 graus a temperatura corporal, normalmente nós diríamos febre, embora neste caso haja uma fonte externa, portanto não lhe vamos chamar febre, a possibilidade de lesões começa a aumentar. Acima de 41 graus começamos mesmo a ter de fazer baixar essa temperatura, porque senão essas lesões podem tornar-se irreversíveis e, se não forem revertidas, podem ser fatais, como estava a dizer.
Por isso, o melhor mesmo é evitar. Não deixe nenhum ser vivo dentro do carro, mesmo que ache que só vai demorar um minutinho, animais, crianças. O melhor é não arriscar, não é, professor?
Absolutamente. Nós certamente todos nos lembramos, eu pelo menos está marcado na minha mente indelevelmente aquela situação do pai que deixou o filho junto ao estacionamento do Hospital de Aveiro para fazer uma coisa rápida. Quer dizer, eu não consigo imaginar o que deve ter sido, o que deve ser, não é? O que deve ter sido, o que deve ser a consciência desta pessoa. Porque eu tenho a certeza absoluta que ele não fez aquilo intencionalmente, digo eu, pelo menos é a minha crença na natureza humana, não é tão negativa quanto isso, e aquela ideia de causar mal às pessoas que nós mais gostamos, e os filhos são sempre essas pessoas, é...
Não me faça chorar, professor.
É indescritível.
Não me faça chorar, que ainda é muito cedo para isso. É, de facto, terrível. Os nossos votos de muita, muita esperança, de muita reconciliação consigo mesmo a quem passou por estas experiências trágicas. Eu, pessoalmente, conheço alguém muito próximo que viveu também uma situação idêntica. E, enfim, é claro que não é por mal.
Não, eu acredito plenamente que não seja por mal, mas muitas vezes as pessoas com as melhores das intenções, não é? É por isso que nós dizemos, não é, que a estrada é boas intenções, está a um certo sítio cheio.
É verdade. Nas varandas também o seu patudo, vá lá, deixe uma frechinha da janela aberta para que ele possa entrar, ou pelo menos uma sombra.
Sim, e mesmo em casa, as pessoas às vezes também estão fechadas dentro de casa, nem uma janela abrem. Arejem essas casas.
De segunda a sexta-feira, pela nossa saúde com o Dr. Luís Sancho, para aprendermos mais sobre o funcionamento do nosso organismo, sabendo mais, podemos fazer melhor. Professor, só me resta agradecer-lhe, como sempre, a disponibilidade, desejar-lhe um bom fim de semana e até segunda.
E até segunda-feira. Bom, todos um ótimo fim de semana e lembrem-se, aproveitem bem este tempo, mas sempre com cuidado, bebendo muita água, respeitando as normas de segurança, a distância sanitária, usar a máscara na medida do necessário, eu ia dizer na medida do possível, mas não, na medida do necessário. Temos que fazer um esforcinho nestes dias de calor, às vezes parece que a máscara aquece, não é? Porque estamos ali a respirar dentro dela. Eu gostaria de tranquilizar as pessoas a que a máscara não dificulta de maneira nenhuma o acesso ao oxigênio. isto. Às vezes ouvem-se assim umas histórias e eu já agora fico, que isto fique bem claro. Toda a gente consegue respirar bem com a máscara. É incómoda, claro que é incómoda, é como quando nós tentamos respirar dentro de um cachecol no inverno, não é? A certa altura aquilo aquece e fica úmido e não é agradável. Nesse caso, trocamos a máscara ou vamos ao quarto de banho, refrescamos-nos um pouco, mas temos que fazer este esforço.
Bom fim de semana.
Um bom fim de semana.